a comunicação social independente e livre. E, Sr. Deputado, tem que voltar à mesma. Continua sem responder. Porque é que o Partido Socialista não excluiu da definição de desinformação as opiniões claramente políticas? Porquê? E porquê é que nas várias possibilidades que já teve de introduzir ou de reconhecer essa lacuna, continua sem o fazer? Isso é muito preocupante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, PS, faz favor.
Sr. Presidente, nós teremos, Srs. Deputados, nós teremos muitas intervenções. Eu vou limitar-me ao estritamente necessário. E o necessário é talvez isto. O Sr. Deputado não aludiu ao Iberofier polo de caça à desinformação e dedicado a rebater desinformação à escala ibérica. Não sei se ficou demasiado estupefacto, se ainda está a preparar-se para revogar o Iberofier, ou se acha que 1,45 milhões é uma coisa desprezível e está mais preocupado com a ERC, com os seus problemas orçamentais. Mas é a boa forma de interpelar o problema e de ajudar a resolvê-lo, não havendo uma bala mágica, etc. E, portanto, a resistência a que se criem estruturas, neste caso à escala ibérica, é uma forma bastante mesquinha, devemos dizer, de cruzar os braços. O que é uma atitude francamente perigosa. A outra que é perigosa e que foi aqui exemplificada é o discurso sobre os senhores que querem, o Ministério da Verdade. De vez em quando o Sr. Deputado António Filipe também entra nessa e francamente é um excesso. Porque na verdade aquilo que é necessário combater é o relativismo à la Trump, a teoria dos factos alternativos. Na grande sessão da inauguração do Presidente estavam mais pessoas do que na Obama, fazem-se fotografias e revelam que não. Mas disso, facto alternativo, estavam muito mais pessoas, não há dúvida nenhuma. E o facto alternativo é martelado pela Fox News, até que entre na cabeça dos 72 milhões que acabaram por votar no senhor Trump. Portanto, realidade alternativa era pós-verdade, e se as democracias se ajeitarem ao gosto da era pós-verdade, então um instrumento de verdade democrática perde-se. Não há factos. Facto é o que a minha congregação disser que é. E a sua dirá que não, e a outra dirá que não, e cada bolha dirá aquilo que disser, e até logo. Isto é o contrário da praça pública democrática e da esfera, não, e da esfera pública democrática. Não é uma democracia, é um conjunto de courelas em que os crentes de cada religião acreditam que o seu Deus é o Deus único, etc, etc. Isso é bom para a religião, mas é mau para a democracia. Último aspecto. Não contem connosco para essa discussão. Não contem. Agora, não nos metam na boca a ideia de que a solução é estatizar tudo na comunicação social. Aliás, os média queixam-se de que o Governo não apoia o suficiente os média em dificuldades e vêm-nos dizer que nós queremos estatizar o que quer que seja. Sr. Deputado, não queremos. Aquilo que queremos está claro no programa do Governo e naquilo que aqui temos proposto. Esteve no combate a situações dramáticas durante a pandemia Covid e há de estar no próximo Orçamento de Estado. Estejamos tranquilos que o povo decidirá nesta matéria e os partidos que aqui têm assento. Portanto, nada de dramatismos, vamos calmamente ao exame dos acontecimentos do que está realmente proposto e não julguemos com fantasmas e com monstros e com papões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do grupo parlamentar do CDS, Sr. Deputado Telmo Correia, para apresentar o projeto de lei do CDS-PP e intervir no debate geral. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, uma pergunta que surgiu aqui durante o debate, que foi: porque é que a reação a esta matéria pode ter sido tardia? Porque é que levou algum tempo? Eu diria que o mais importante é que aqui tenhamos chegado. E desse ponto de vista eu cumprimento inclusivamente o Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo e a Iniciativa Liberal por usarem o vosso agendamento potestativo para esta matéria. Chegámos aqui por uma razão muito simples. Chegámos aqui porque o nosso país é, ainda e felizmente, hoje, uma democracia. Porque houve escrutínio, porque houve debate, porque houve opinião, porque houve opinião pública e opinião publicada que nos fez refletir sobre a decisão que aqui tínhamos tomado e que nos levou, cada um de nós, a tomar uma posição em relação a ela. A posição do CDS é de revogação e de eliminação deste artigo 6º. Eu diria que não é sem ponderação anterior. Fizemos a nossa ponderação e fizemos o nosso caminho para chegar a esta conclusão. Mas, se chegado aqui eu tivesse alguma dúvida sobre o caminho que fizemos e a decisão que tomámos, eu diria que esta última intervenção do Sr. Deputado José Magalhães me retiraria qualquer dúvida sobre a matéria. E é fácil de perceber porquê, Sr. Deputado. Porque, em matéria de liberdade de expressão, o deputado Coutinho de Figueiredo fez uma intervenção, em alguns aspectos, proclamatória, de questões de liberdade e de liberdade de expressão. Eu diria que os debates sobre liberdade de expressão vão, no fundo, na essência, no fim, dar sempre àquela que é a citação mais famosa do mundo sobre liberdade de expressão, atribuída a Voltaire. Há quem diga que não, mas atribuída a Voltaire, sobre a ideia de que eu posso não concordar nada com o que diz, mas daria a minha vida para que o pudesse dizer. Essa é a questão essencial na liberdade de expressão. E o Sr. Deputado José Magalhães, ao explicar e ao defender aqui o seu projeto, acaba por reconhecer que, para usar uma expressão de um colega seu de partido, o irritante para si é a existência de opiniões políticas com que não concorda, por absurdas que elas sejam. E é evidente que, para mim também, muito do que é dito, do que foi dito pelo Sr. Trump ou pelo Sr. Bolsonaro, é absurdo e é inaceitável. Mas, voltamos a Voltaire, tenho o direito de o dizer. Tenho o direito de dizer em democracia e em liberdade. Porque isso, de facto, é a democracia. Podemos não concordar nada com alguns dos nossos adversários, mas temos que reconhecer o direito do contraditório e das opiniões diferentes. E essa é a questão essencial, Sr. Deputado. E, de facto, olha, vamos, por exemplo, aplicar a esta discussão em concreto o vosso diploma. Esta matéria surgiu porque um órgão de comunicação social, e não foi nenhum dos órgãos de comunicação social mais importantes do país, a levantou e veio utilizar e abrir esta discussão. Dizia esse órgão de comunicação social, nessa altura, que o artigo 6º era a instituição da censura. Eu também acho que não é. E na altura, na comissão, disse-o que levantava problemas, o CDS absteve-se, disse que havia dúvidas do papel do Estado nesta matéria, disse-o em sede de comissão, mas também não achei que fosse na instituição da censura e acho que estamos a milhas disso. No entanto, esta afirmação de quem disse este artigo 6, a instituição da censura, pelo critério da própria lei, era considerado como fake news e, portanto, não podia existir. E, portanto, nós não chegaríamos sequer aqui a esta discussão e teríamos, obviamente, uma limitação de liberdade, como é evidente. Sr. Deputado, o problema é sempre esse, é quem é o dono da verdade. E numa democracia não há donos da verdade. Ninguém pode ser dono da verdade. E eu, obviamente que digo, eu não confio nem no Governo, nem no Partido Socialista, nem no Estado, para nos dizer o que é verdade ou o que é mentira. Deixemos o jogo normal democrático existir. Diz o Sr. Deputado e dizia a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa que já existem limitações à liberdade de expressão. Com certeza que existem. Mas eu acho que, por um lado, se os senhores dizem que já existem, bom, então deixemos estar o que está. Então, se calhar, não é preciso mexermos mais. Não é preciso criarmos novas limitações à liberdade de expressão para além daquelas que já existem. E neste tipo de matérias, eu não ignoro o problema que existe designadamente quando este tipo de matérias são políticas de Estado. E muitas vezes são políticas de Estado. E são políticas de Estado para causar prejuízos a democracias e a outros Estados. Mas aí onde é que nós temos que tratar isto, Sr. Deputado? É exatamente como tratamos, por exemplo, as questões do terrorismo na matéria criminal. Esses comportamentos têm que ser criminalizados e têm que ser crimes. Não é por aí que temos que tratar isso. Ou seja, propagação de informação falsa com vista a lançar uma pandemia ou a aumentar uma pandemia. Informação de apelo ao ódio, ao racismo, ao terrorismo, seja o que for. É em matéria, em sede criminal, que essa matéria deve ser tratada. E não na Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que é uma carta que globalmente é positiva. O foco e o debate que tivemos na altura centrou-se muito nos direitos de autor e nessa matéria, e estava aí muito concentrado o nosso foco, e eu não tenho problema nenhum em aprovar a carta na sua generalidade e mantenho a aprovação da carta na sua generalidade. Agora, este artigo 6º não só não é necessário, como não traz nada de bom, como o melhor, obviamente, eliminá-lo para não permitir esta dúvida e esta falta de confiança no Estado e nas questões da verdade. O debate sobre esta matéria e a reflexão que fizemos sobre os vários projetos que estão teria dois caminhos possíveis. Um, o do Partido Socialista, que é, embora com uma solução diferente, em alguma medida, o do PAN, de procurar clarificar, de procurar introduzir e corresponder à intenção europeia, clarificando as dúvidas, porque obviamente que elas existem, por isso também o PS nos traz uma proposta e por isso o PAN também nos traz uma proposta. Nós olhámos para esse caminho, mas sinceramente, olhando para esse caminho, a conclusão a que chegámos é que a dúvida ficaria sempre. A dúvida ficaria sempre. Não há maneira de encontrar uma boa solução para uma ideia que em si mesmo é negativa, que é que o Estado vai dizer esta é a boa comunicação social, aquela é a má, esta é a que diz a verdade, esta tem selo de qualidade, a outra não tem selo de qualidade. É errado. E é sobretudo errado por algumas razões que o Sr. Deputado aqui disse, sobre as quais provavelmente não teremos a mesma conclusão, mas o facto em si lá está. Que é, nós temos hoje em dia já uma comunicação social extremamente fragilizada e dependente do poder. O que não é bom é mau. Ser o poder a financiar a comunicação social é mau. E os bons órgãos de comunicação social não o querem sequer. Querem ser independentes do poder político, do Estado e do dinheiro do Estado. Isso é que é a boa comunicação social em liberdade e em democracia. E isso é uma fragilidade da nossa democracia. Limitar o escrutínio parlamentar é uma fragilidade da nossa democracia e também tem acontecido. Em cima disso tudo, dar ao Estado o direito de dizer isto é verdade, aquilo é mentira, estes estão a fazer bem, aqueles estão a fazer mal, é um erro. Limitamos ao crime, limitamos àquilo que é efetivamente deve ser reprovado, seja a difamação, seja o que for, seja os abusos, muitas vezes não são sequer sobre fake news, sobre factos verdadeiros que violam a privacidade e com isso atacam e procuram destruir pessoas. Temos visto isso muitas vezes, vimos-lo até muito recentemente, penso que sabemos do que é que estamos a falar e é deplorável. E, portanto, esse é que é o caminho certo e não o caminho do artigo 6º. Visto e ponderado, nós achamos que ele deve ser revogado e não somos os únicos. Se os deputados virem, a própria ERC não parece acompanhar de maneira nenhuma o projeto que o Partido Socialista nos traz hoje e a Ordem dos Advogados fala-nos em duvidosa constitucionalidade por limitar o direito à informação e à liberdade de expressão. É por isso que nós achamos que mantenhamos a carta, eliminemos esse artigo 6º e deixemos para outros diplomas, designadamente em matéria criminal, tratar daquilo que são crimes e daquilo que são ataques à democracia ou aos direitos humanos ou aos direitos individuais em sede criminal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento do PS, através do Sr. Deputado Porfírio Silva e da Iniciativa Liberal, do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Não sei como pretende responder.
Sr. Presidente, considerando que tenho 18 segundos, talvez seja melhor em conjunto.
E é a sua posição. Podia dividir os 18 segundos por duas respostas de 9. Mas está bem, então fazemos assim. Sr. Deputado Porfírio Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Telmo Correia, queria colocar-lhe algumas questões. A primeira delas é a seguinte. Como é que o Sr. Deputado compagina aquilo que acabou de dizer e tem dito com a votação a favor do CDS-PP à resolução da Assembleia da República, número 50/2019, que no essencial tem basicamente aquilo que temos no artigo 6º em termos de políticas públicas preconizadas? Gostava que nos explicasse isso para nós entendermos esta reviravolta. Mas, Sr. Deputado, eu parto do princípio que estamos todos com boas intenções, mas talvez nem todos tenhamos percebido aquilo que está em causa. E, portanto, eu, talvez puxando aquelas matérias que, em termos de formação profissional, me interessam mais, eu queria lhe fazer uma pergunta prática. Todos conhecemos, há vários anos, o deepfake de Barack Obama. supostamente uma alocação do antigo presidente dos Estados Unidos. Uma deepfake é um vídeo feito com ferramentas de inteligência artificial, onde todas as partes parecem verdadeiras, mas o conjunto é completamente falso.